Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Hoje nós vamos falar dos pontos de memória e iniciativas comunitárias de memória dentro do debate da museologia decolonial e do georreferenciamento museológico. Vamos destacar a experiência do ponto de memória da Estrutural, que fica em Brasília, e também trazer questões relacionadas com a avaliação de recuperação. Para hoje, temos um debate no fórum. O debate consiste em vocês comentarem, refletirem a respeito da questão: o que é uma museologia decolonial e quais debates essa museologia decolonial propõe? Então, nós podemos começar nossa aula falando sobre os pontos de memória. Mas antes de falarmos dos pontos de memória, é importante lembrarmos que os pontos de memória não são museus propriamente ditos, mas, assim como os museus, são processos museais e, como tais, precisam atender a uma responsabilidade social às quais os museus também estão submetidos. Mas quais são essas funções sociais dos processos museais, né, que incluem museus e pontos de memória? As funções sociais dos processos museais poderíamos resumir nas seguintes: educação para o patrimônio, que é criar estratégias de educação que estimulem a compreensão das pessoas para a preservação do patrimônio, destacando que o ser humano também é um patrimônio a ser preservado, e é ele que dá sentido, que cria e que faz uso de todos os patrimônios. Uma outra função social importante, além da educação para o patrimônio, é a ampliação do universo de bens culturais a serem preservados. Museus, pontos de memória, são processos museais que têm também a responsabilidade de apresentar outras possibilidades de bens culturais a serem preservados, para que as pessoas não pensem que bens culturais são apenas aqueles eleitos por uma elite ou por um grupo de intelectuais que estabelecem um padrão específico a ser seguido. É dever dos museus, é dever dos pontos de memória trazer à tona o respeito e a valorização, por exemplo, da produção das pessoas, daquilo que é considerado, né, que via de regra é chamado de cultura popular, aquilo que os povos produzem, aquilo que as rendeiras, os pescadores, as pessoas do povo produzem e que é transmitido de geração para geração. Isso também é um bem cultural e é função dos museus e dos pontos de memória trabalharem nessa visibilização. Também é uma função social dos processos museais a socialização da função de preservação, e isso está diretamente ligado à educação para o patrimônio. Ao explicar o que é patrimônio, os museus e pontos de memória, como processos museais, precisam chamar a atenção da responsabilidade que toda a sociedade tem de salvaguardar a sua memória, de criar estratégias de proteção e valorização desse bem cultural, preservando nesse sentido, né? Também é uma função social desenvolvimento de ações museológicas partindo da prática social e não somente das coleções. Então, determinados museus, né, e pontos de memória podem criar estratégias desenvolvendo ações museológicas não fundamentadas nos objetos expostos ali, né? Até porque há museus que não trabalham com essa perspectiva de acervos expográficos, acervos expostos, né? Várias coisas, acervos que a gente fala aqui no sentido clássico, né, tradicional, que é o tridimensional que todo mundo pensa, né? Mas existem outros tipos de acervos, outros tipos de objetos de memória que precisam ser valorizados e musealizados. E aí, numa perspectiva de ampliação do universo de bens culturais, as ações museológicas vão partir da prática social e não somente das coleções no desenvolvimento dessas ações. O estímulo à criação de novas categorias de museus e novas categorias de pontos de memória e a aplicação de diferentes processos museais também é uma função social. Outra função social dos processos museais é a revisão dos métodos a serem aplicados nas ações de pesquisa, preservação e comunicação. A ação de comunicação para o entendimento, transformação e desenvolvimento social também é uma obrigação dos museus e dos pontos de memória. E por último, e não menos importante, é uma função social dos processos museais o incentivo à apropriação e reapropriação do povo com relação ao patrimônio cultural, para que a identidade seja vivida na pluralidade, respeitando as diferenças. Bom, agora que falamos, que entendemos que tanto os museus quanto os pontos de memória têm em comum o fato de serem processos museais, e agora que nós já entendemos quais são as funções sociais desses processos museais, vamos agora falar sobre os pontos de memória. Os pontos de memória são iniciativas, né, de memória desenvolvidas por grupos sociais fundamentadas numa coisa chamada gestão participativa, que é quando o grupo, o coletivo, faz a gestão, fica responsável pela gestão dessas iniciativas de memória, desses acervos, dessas narrativas, desses bens culturais, né? Desse patrimônio, né? Que essa comunidade tem e valoriza, que esse grupo social tem e valoriza. Portanto, são iniciativas de memória desenvolvidas por comunidades, por grupos sociais, pautadas na gestão participativa, mas também no vínculo com a comunidade local, né? O estímulo ao reconhecimento e ao fortalecimento da memória social e coletiva de grupos sociais também é uma característica dos pontos de memória, que trabalha a memória de forma viva e dinâmica, como ferramenta de transformação e dignidade social. O ponto de memória é um processo museal também, assim como o museu. Reparem, museu não é sinônimo de ponto de memória, mas ambos são processos museais. Os pontos de memória, eles estão ancorados em princípios suleadores da sua organização e atuação. Então, o conhecimento e reconhecimento, bem como a valorização da memória local, é um princípio importante dos pontos de memória. Outros princípios são fortalecimento das tradições locais, da identidade e dos laços de pertencimento, a valorização do potencial local, impulsionando o turismo e a economia. Também o desenvolvimento sustentável das localidades, além da melhoria da qualidade de vida com redução da pobreza e da violência. Então, essas são preocupações que caracterizam os pontos de memória. Como uma iniciativa de preservação e acessibilidade da memória, os pontos de memória se ancoram no autoconhecimento e afirmação da identidade, considerados subsídios para a movimentação em busca da dita sustentabilidade dessas iniciativas. Também preza a identificação, que é o mapeamento de iniciativas de memória, o contato com lideranças locais e visitas técnicas para sensibilização, o potencial social, cultural, econômico, artístico e etc. Essa identificação daquilo que a comunidade tem e que pode ser um ativo, pode ser um insumo, um elemento de trabalho dos pontos de memória. Uma outra necessidade dos pontos de memória é a qualificação. E aí a gente vai ver esse grande diferencial dos pontos de memória para os pontos de cultura, que é a qualificação. Então, nos pontos de memória são oferecidos cursos e oficinas, né, que são voltados para a qualificação, não apenas das pessoas que vão ficar à frente do comitê gestor dos pontos, mas de quem quiser da comunidade participar e também passar por esse processo. Então, são oficinas que giram em torno do campo da museologia, né? Mas que também podem ser oficinas que dialoguem com a arquitetura, com a história, aquilo que for eleito como necessidade para a comunidade. Oficinas como Museu Memória e Cidadania, Plano Museológico, Inventário Participativo, são as mais requisitadas pelos pontos de memória. E como já foi dito, uma outra característica dos pontos de memória é o inventário participativo. Não tem uma pessoa que é responsável pelo levantamento, pela curadoria de um determinado acervo. Quem faz esse levantamento, quem identifica aquilo que vai ser musealizado e que, portanto, vai constituir a coleção ou os acervos que constituirão o ponto de memória, são as próprias pessoas daquela comunidade. Por isso o nome inventário participativo, ou seja, a participação de toda a comunidade interessada na criação daquele ponto de memória. Uma outra característica é que os pontos de memória contam com o acompanhamento do desenvolvimento de processos e ações. Então, assim, quando foi criado o ponto de memória, existia, né, o Ministério da Cultura, o Instituto Brasileiro de Museus promovia visitas técnicas de consultores entre os pontos de memória. Então, observem, um ponto de memória poderia dar uma consultoria para outro ponto, ou o próprio ponto de memória poderia solicitar um profissional com expertise para poder falar de determinado tema. Eles entravam em contato com o IBRAM e diziam: queremos um arquiteto para falar um pouco aqui sobre arquitetura, queremos aqui um geógrafo, queremos aqui um museólogo. E aí o IBRAM acionava essas pessoas, isso no Brasil todo, gente. E aí essas pessoas iriam fazer essas palestras, oficinas e também supervisionar alguma atividade que estava sendo desenvolvida. Para além disso, tinham os próprios servidores do IBRAM que já tinham qualificação e que também faziam essa função de acompanhamento do desenvolvimento de processos e ações. Por último, temos como característica dos pontos de memória a articulação em rede, o fortalecimento de rede, de comunhão de vivências, a chamada teia da memória, que é o quê? Um estímulo que o Instituto Brasileiro de Museus fazia, né, para que os pontos de memória se comunicassem entre si. Não tem a rede de museus? Não existe a rede de museus? A teia de memória é uma espécie de rede de museus, só que uma rede com pontos de memória, né? Então, para que serve essa teia? Os pontos de memória se reúnem, trocam experiências, trocam vivências, dificuldades e acabam descobrindo estratégias de enfrentamento a partir das experiências diversas que são apresentadas ali. Para além disso, as pessoas se conhecem, criam relações de amizade, né, de companheirismo, de trabalho, e aí a gente fortalece essa política de memória. Claro, eu preciso dizer para vocês que eu estou relatando para vocês, né, uma realidade que infelizmente não existe mais, com o fim do Ministério da Cultura e com o enfraquecimento institucional do Instituto Brasileiro de Museus, o programa, né, a política de pontos de memória está estagnada, está parada. Mas o conceito ponto de memória existe e vigora, até porque não foi criado pelo IBRAM. Ponto de memória não foi criado pelo IBRAM, foi criado pelos movimentos sociais. Mas o IBRAM viu a importância daquilo, junto com o Ministério da Justiça, o Ministério da Cultura e a Organização dos Estados Ibero-Americanos se uniram para estimular e fomentar os pontos de memória, institucionalizando com o passar do tempo. Só que o caráter inicial do programa Pontos de Memória era atingir locais que eram caracterizados por grandes situações de violência, de criminalidade. Com o tempo, os pontos de memória cresceram também no sentido. E aí, essa ideia de só se atrelar a lugares de violência foi perdendo espaço para a ideia de que outros grupos, que, por exemplo, comunidades indígenas, que não tinha nenhum caso de assassinato, de criminalidade, mas que também queriam desenvolver pontos de memória. Então é nesse momento que o Ministério da Justiça sai do projeto, porque já não interessa mais para o Ministério da Justiça investir em um programa que não trabalha necessariamente com o combate a quadros de roubo, sequestro, violências, enfim, e que estimula a cultura. Claro, pensando também na redução de quadros de violência, mas se concentrando na cultura, né? Então aí sai o Ministério da Justiça e fica só o Ministério da Cultura e a OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. E aí eu abro um parêntese para dizer para vocês, entrem no site da OEI, procurem saber, procurem se informar, porque sempre tem vaga na OEI para consultor, para profissionais que queiram trabalhar ou para estágio também, que é uma iniciativa bacana. Além de pagarem muito bem, a OEI oportuniza experiências muito interessantes para estudantes e para profissionais de diversas áreas que queiram dialogar com a cultura. Então fica a dica para vocês. Então, até esse governo atual, né, que está em vigor, o que nós tínhamos era a seguinte realidade: Ministério da Cultura e OEI patrocinando, financiando os projetos de pontos de memória que buscavam apoio do governo para sua subsistência. Por que que eu estou fazendo essa ressalva? Porque há pontos de memória que não querem o patrocínio, o apoio, a interferência do governo na sua estrutura. Tanto que existe um grupo chamado Rede de Iniciativas Comunitárias de Pontos de Memória e Iniciativas Comunitárias de Museus e Museologia Social, de Museus Comunitários e Museologia Social, que é o quê? Uma rede maior e mais ampla que envolve tanto os pontos de memória institucionalizados, aqueles que estão sob a tutela institucional do governo federal, né? Tanto as outras iniciativas, que não se identificam como ponto de memória, mas que também trabalham a memória numa perspectiva popular, numa perspectiva de comunidades que se articulam em torno dos seus bens culturais identitários. Então, esse grupo se uniu e formou essa grande rede, que são as iniciativas comunitárias de memória, de museus comunitários, memória e museologia social. Brasil afora aí, né? Claro que com a atual conjuntura política, né, tudo isso está parado, tudo isso deixou de existir, os encontros nacionais deixaram de existir, uma série de coisas. Mas existe na institucionalidade. São instituições que existem, são programas que existem, políticas que existem, mas que por alguma razão, que vocês sabem quais, né, não está sendo implementada por esse governo. Tá? Só para vocês entenderem como é que funciona a coisa. Então, assim, os pontos de memória, né, eles obedecem a um marco conceitual. né? O que que, de que, qual, que conceituação estrutura o pensamento de um ponto de memória? A museologia social ou, né, na atualidade, a gente tem utilizado o conceito de museologia decolonial, porque a gente entende que museologia decolonial, por se tratar de uma atitude política, é muito mais abrangente e muito mais efetiva naquilo que se propõe do que a dita museologia social. Então, mas eu estou falando da perspectiva histórica, historicamente, né, na sua gênese, na sua origem, o marco conceitual dos pontos de memória é calcado na museologia social, no desenvolvimento sustentável e na gestão comunitária ou participativa. E aí, quando o Ministério da Cultura criou os pontos de cultura, né, também foi criado um marco político-cultural para esses pontos de cultura. E o ponto de cultura, né, os pontos de cultura são iniciativas fundamentadas na perspectiva antropológica da cultura, né? Os grupos, as etnias, né? As comunidades identitárias, os territórios de identidade, né? A partir da perspectiva de georreferenciamento. E aí, o então diretor do Departamento de Museus do IFAM, José do Nascimento Júnior, conversou com o ministro Gilberto Gil e falou a respeito dos pontos de memória que ele não conhecia e que tinha uma rede de pontos de memória que já funcionava, que já estava se articulando, né, no Brasil, independentemente do IBRAM. E aí o Gilberto Gil pensou, junto com o José do Nascimento Júnior, que assim como ele precisava, segundo o ministro Gilberto Gil, massagear os pontos energéticos da cultura, também era preciso massagear os pontos energéticos da memória. Claro que é uma metáfora, né? Então, o doim antropológico, né? Os pontos, os chakras da cultura são massageadas nos pontos de cultura e nos pontos de memória a gente vai trabalhar, né, a massagem nos chakras, nos pontos energéticos da memória. Então tem um doim antropológico para o ponto de cultura e o doim museológico para os pontos de memória. Essa brincadeira de doim é uma coisa do ministro Gilberto Gil, tá? Porque ele mergulhou muito na cultura indiana, né? Quando ele foi para a Índia, ele mergulhou profundamente e aí fez essa associação, né, dessa... Porque o nosso corpo, segundo a cultura indiana, né, a religião indiana, o nosso corpo tem pontos energéticos e que precisam ser massageados para serem acionados e promoverem um bem-estar do nosso corpo e, portanto, um bem-estar relacional, coletivo. E aí ele faz essa metáfora, que na verdade é uma metáfora, né, com o corpo humano e o corpo cultural e o corpo, né, memorialístico. Então é nessa perspectiva que há essa metáfora, brincadeira aí com os doins, tá? Então, vamos agora chamar a atenção, né, para o ponto de memória da cidade estrutural, né? O que é o ponto de memória da cidade estrutural? Bom, a cidade estrutural é uma cidade, na verdade é um bairro, né? É um bairro comparativamente, mas que em Brasília, como não tem essa perspectiva de bairro, né? É uma cidade satélite, né? Em Brasília é uma cidade satélite constituída de 45 mil habitantes. E esses 45 mil habitantes são dados defasados, porque são de 2012, né? Evidentemente que hoje tem muito mais do que 45 mil habitantes. Mas é uma cidade, a cidade estrutural é uma cidade que foi construída ao redor de um lixão, né? Tinha um lixão e aí a comunidade foi crescendo ao redor desse lixo e acabou que o lixo passou a ser um problema para aquela comunidade, né? E aí foram criar estratégias para interferir, né, nessa relação com o lixo. E aí o lixo passou a ser não mais um problema, quando eles perceberam que podiam reciclar, que podiam reaproveitar determinadas coisas, né? Estavam ali no lixo. E aí a cidade estrutural começou a tomar corpo, né? A partir disso. O ponto de memória da cidade estrutural trabalha na valorização da história da cidade estrutural contada não pelos intelectuais, pelos historiadores da UNB, do UNICEUB, mas pelos moradores. São os moradores que contam a sua própria história. São os autores, atores e atrizes da sua própria história. Então, são histórias narrativas contadas por seus moradores a partir do fortalecimento da memória de luta e do cotidiano da cidade estrutural, representada pelos movimentos militantes, pelos espaços de trabalho e lazer, pelas crianças com suas brincadeiras, seus folguedos, suas tristezas, frustrações, né? Pelo burburinho da feira, pelo catador de lixo, o reciclador, pelo vendedor ambulante, dentre outras atividades peculiares que compõem a vida na cidade estrutural. Tá? E aí, quando o sujeito, quando a comunidade se sente valorizada, quando ela se sente identitariamente representada, ela quer dialogar, ela quer trocar. E aí o que acontece? Os pontos de memória procuraram fazer parcerias para além do Ministério da Cultura, a partir do IBRAM. Vamos conversar com outras instituições que possam ser parceiras de nós, pontos de memória, e que nos ajude quando o IBRAM falhar ou quando nós não quisermos dialogar com o IBRAM. Então, eles criaram parceria com a Universidade de Brasília, UNB, com o projeto de extensão do curso de Museologia, criaram parceria com a Universidade Católica de Brasília, que vai ajudar na manutenção do espaço do ponto de memória, desenvolver o projeto Teia do Conhecimento, que tem a participação dos cursos de medicina, que vai trabalhar com a medicina preventiva na comunidade, curso de filosofia, que trabalha com debates políticos, né? Curso de comunicação, que promove oficinas de fotografia, rádio, comunicação social e apoio na editora Abadia Catadora, que depois eu vou falar sobre isso. E também o curso de Direito da Universidade Católica, que lá no ponto de memória, né, criou o Promotoras Legais Populares, que é, na verdade, uma espécie de mini fórum, né, onde as pessoas vão procurar ações, apoio, precisar de advogado, precisar de orientação, como fazer um contrato de aluguel, essas coisas todas. A Faculdade de Direito ajuda, né? Também fizeram parceria com a Embaixada da Argentina, né? E que proporcionou uma oficina da editora Heloísa Cartoneira, da Argentina, com os moradores da estrutural, culminando com a criação da editora Abadia Catadora. Então, abri um parênteses aqui para explicar para vocês. Os pontos de memória também estão na rede, né? Também estão na internet. Também tem rede social. Então, lá na Argentina, ficaram sabendo do ponto de memória da estrutural e ficaram enlouquecidos com aquela iniciativa e quiseram conhecer, quiseram saber como é que funcionava. E lá foram, né, entrar em contato com a cidade estrutural e perguntaram: a gente pode ir visitar vocês, conhecer vocês e tal? Aí a cidade estrutural, claro, imagina. E aí vieram, né, embaixada na Argentina veio, esses profissionais, empresários argentinos vieram, a partir da embaixada da Argentina no Brasil, vieram para cá, conheceram a cidade estrutural, conheceram o ponto de memória e descobriram uma mulher chamada Maria Abadia. Maria Abadia, uma mulher do povo, lá da cidade estrutural, né, que tinha um hábito muito peculiar. Vocês lembram que a cidade foi criada ao redor do lixão. Então, a Maria Abadia, ela pegava livros do lixo, vejam bem, pegava livro do lixo, higienizava esses livros do lixo e, com isso, ela conseguiu criar uma biblioteca de livros oriundos do lixo. Então, quando o pessoal da Embaixada da Argentina veio para cá, foi visitar a cidade estrutural com esses empresários e viram essa iniciativa e conheceram a história dessa mulher, lembraram que lá na Argentina tem uma editora famosa chamada Eloísa Cartoneira, que tem esse nome por causa de uma mulher que pegava papel de embrulho de pão, papéis que poderiam ir para o lixo. Ela pegava esses papéis e artesanalmente transformava em cartões que ela enviava para as pessoas que ela gostava, né? Familiares, amigos, vizinhos. E aí aquilo começou a virar um negócio, porque o pessoal começou a encomendar, porque eram cartões muito bonitos. E ela aí teve o apoio de empresários lá na Argentina e virou uma editora de cartões. A editora que leva o seu nome, Editora Eloísa Cartoneira. Então, quando esse pessoal veio para cá e viu essa iniciativa, fizeram rapidamente associação entre a Eloísa Cartoneira com a abadia. E aí estimularam os pontos de memória para criar uma editora também. Uma editora chamada Editora Abadia Catadora, né? Lá na Argentina tem a Eloísa Cartoneira, que faz cartões, e aqui tem a Editora Abadia Catadora, que é em homenagem à minha querida, nossa querida Maria Abadia, que é uma figura incrível, que está lá, né, atuando até hoje lá no ponto de memória da cidade estrutural. Isso é para mostrar para vocês que, veja, não é um museu, é um ponto de memória, né? Tem museus que não tem essa quantidade de parceria, não tem essa quantidade de articulação. Tudo isso só é possível porque as pessoas acreditaram, porque as pessoas foram empoderadas e acreditaram serem capazes delas mesmas de gerirem a sua memória, né? Olharam para si mesmas e entenderam, nós também podemos fazer cultura, nós também somos cultura. Então vocês vejam, a autoestima, gente, está diretamente relacionada com o ser e o fazer dos pontos de memória. A valorização da autoestima, o fortalecimento das identidades, está diretamente relacionado com a própria razão de ser dos pontos de memória. Pois muito bem, não para por aí as parcerias do ponto de memória da estrutural. Também fizeram parceria com o grupo Micro Revoluções, que é na verdade, né, um grupo criado pelos funcionários do Itamaraty em associação com os pontos de memória. E esse grupo Micro Revoluções apoia na impressão dos livros da editora Abadia Catadora, fornece papéis para as pessoas atuarem, né, lá nos pontos de memória. Também fizeram parceria com o Instituto Agostinho Carterron, né, que é um instituto que faz um trabalho de crítica política, né? Vão intelectuais, vão profissionais, educadores, para fazer debates, seminários lá nos pontos de memória, sempre com caráter político, né? Para tratar de temas políticos, saúde, meio ambiente, sempre na pegada, no viés do criticismo político, né? Também criaram a parceria com o Círculo Operário do Cruzeiro, COC, que é uma parceria que fornece para eles e para elas doação de computador, móveis e fundo para um banco comunitário que eles criaram lá. E por último, né, eu coloquei de propósito, o Instituto Brasileiro de Museus, que era até então, né, um dos apoiadores, um dos incentivadores dos pontos de memória, mas que não era o único, como vocês puderam ver, né? Claro que agora, com essa atual realidade de desmonte da cultura desse país, a gente tem uma outra realidade, né? Mas que a gente espera que isso mude e que nós possamos ter de volta o IBRAM, né, cumprindo a sua função, como sempre, né? Como sempre cumpriu, sempre procurou cumprir no Estado brasileiro. Então, quando vocês leram o texto lá, né, que a gente pediu para a gente fazer essa leitura do estudo dirigido, vocês viram um texto produzido pela equipe de coordenação do ponto de memória da estrutural, Luta, Resistência e Conquista. Então, assim, é uma experiência museal na cidade estrutural que vai trazer o desenho, né, a configuração do ponto de memória e como ele chegou, né, no status de iniciativa de memória, que mais tarde foi incorporada como institucionalizada pelo Ministério da Cultura, né? E é um texto muito interessante, que é lá dos cadernos do CEON. Cadernos do CEON, gente, tem um monte de texto bacana, tá? Fiquem atentos. É produzido pela UNO Chapecó. Dá uma olhada lá, porque tem muito texto legal, tem muito texto bacana do campo da museologia, da história, da memória. E vocês vão... E é de graça, né? É só baixar. É PDF. Tá lá para todo mundo poder ver. Tá? Para a nossa... Bom, vamos falar agora da nossa prova de recuperação, né? Para as pessoas que vão ficar em... que ficaram em recuperação, né? O que que a gente pensou, né? O que a gente vai fazer? A ideia é que vocês, né, que forem para a recuperação, vocês elaborem um texto falando sobre a relação da museologia decolonial com a transformação social. Então, assim, é uma dissertação, né, onde vocês vão falar quais as implicações do pensamento decolonial, dessa museologia decolonial, na transformação social, ou seja, trazer as questões que são candentes para a sociedade. Vocês podem escolher um tema, podem falar de racismo, podem falar de machismo, podem falar de meio ambiente, podem falar de política, podem falar de permanência estudantil, fica a critério de desemprego, emprego, né? As praias de Florianópolis, as belezas locais, fica a critério de vocês, mas a questão é como a museologia decolonial atua na transformação da sociedade, na qualidade de vida das pessoas, né? Que proposta é essa? Que pensamento é esse que a museologia decolonial traz? E aí vocês vão escolher quaisquer dos textos, né? Quaisquer dos textos que estão no nosso plano de aula. Aí eu vou pedir para se restringirem apenas aos textos trabalhados em nossa disciplina, tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham tirado proveito dessa leitura maravilhosa, né, do texto do estudo dirigido, tá? E que vocês possam, que a gente possa, né, quem sabe possamos fazer isso juntos um dia, conhecer o ponto de memória da estrutural e vocês verem essas pessoas incríveis que tem lá e as histórias incríveis que as pessoas que constituem, né, a vida daquelas pessoas naquele lugar. Bom, a próxima aula será dia 20 de setembro, vai ser uma aula assíncrona para avaliação de recuperação. E aí a gente vai falar um pouco mais, né, dessa avaliação, né? Vocês já estão sabendo qual que é o tema. E aí eu vou falar também nessa aula assíncrona, vou falar para vocês um pouco desse nosso encontro que vai ser no dia 27, né? Que é uma atividade síncrona, tá bom? Então, assim, eu vou pedir para vocês para entregarem a avaliação, tá? Até às 21 horas de hoje, tá bom? Vocês têm até às 21 horas para enviar a avaliação para o Felipe, para que a gente possa corrigir em tempo hábil, tá? E aí a gente se encontra presencialmente agora, só no dia 27, tá? Tá certo? Então, um abraço, fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!